O presidente chinês Xi Jinping marcou para depois da reunião do G20 um encontro exclusivo com o presidente Lula em Brasília para tentar persuadi-lo com seu programa Belt and Road Initiative, em tradução livre, Iniciativa da Rota e do Cinturão, a qual vem sendo chamada de a Nova Rota da Seda. Trata-se de um projeto contemplado com uma verba de 1,5 trilhão de dólares para a construção de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias mundo afora. O projeto tem uma peculiaridade. Os chineses constroem e financiam a obra, para desfrutarem de facilidades para o comércio com o país que a recebe, bem como para com outros países das imediações. Um detalhe: se o país não consegue pagar o financiamento, a China toma para si a administração e posse do empreendimento. Isto já aconteceu com o porto de Trieste, na Itália, sem contar o ocorrido em outros países pobres. É uma forma de Pequim espalhar seus tentáculos pelo mundo, impondo sua influência e, por que não, dominação. Vejam que o regime comunista de Pequim não busca impor uma dominação política, mas uma dominação econômica. Este projeto começou na Ásia, se estendeu para a Europa, dali para a África e chegou à América Latina. Fato marcante na região deu-se pouco antes do encontro do G20 no Rio, quando Xi passou pelo Peru, onde inaugurou o maior e mais moderno porto da América Latina. Ponto fundamental de conexão da América com a Ásia. Embalado pelo que representa o porto peruano para os negócios latino-americanos com a Ásia, Xi foi a Brasília com uma oferta altamente tentadora: a construção de uma ferrovia transoceânica. Segundo dados do Instituto Cultural Brasil-China, a ferrovia sairia do porto de Açu, no Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, chegando até Boqueirão da Esperança, no Acre, numa extensão de 4.400 quilômetros. Teria conexão com a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que liga Rondonópolis, no Mato Grosso, ao Porto de Santos, e que já está em funcionamento. Assim como também conectaria com a Ferrovia Norte-Sul, parcialmente em funcionamento. Do Acre, com a parceria do Peru, a ferrovia se estenderia até o recém-inaugurado Porto Peruano. A publicação do Instituto de Cultura Brasil-China ressalta que, embora o trajeto previsto inclua passagem por trechos da Floresta Amazônica e a subida pelos Andes, esses obstáculos seriam superados pela experiência da China em megaprojetos de infraestrutura. Dá para imaginar o que isto representaria para o comércio do Brasil e países da região com a Ásia. A avaliação do governo brasileiro, no entanto, é de que o Brasil é muito grande para ser levado a reboque pela China, sem contar o enorme endividamento. Além do mais, apesar de a China ser hoje o maior parceiro comercial, há que preservar a relação com o segundo maior parceiro, os Estados Unidos. Assim, conforme as informações de Brasília, o Brasil resistiu à pressão da China para entrar na Nova Rota da Seda, mas não deixou de fazer negócios. Aliás, foram muitos dentro do que foi convencionado como protocolo de sinergias relacionadas ao tema. Assim é que foram assinados 37 acordos que envolvem as mais diversas áreas de interesse, indo do agro à tecnologia.
Depois de se reunirem, os presidentes anunciaram a assinatura de 37 acordos, entre eles a abertura de mercado para produtos agrícolas e parcerias nas áreas de tecnologia.
Estou confiante que a parceria que o presidente Xi e eu firmamos hoje excederá todas as expectativas e pavimentará o caminho para uma nova etapa do relacionamento bilateral.
Xi Jinping destacou que o Brasil e China devem enfrentar a pobreza, as mudanças climáticas e os conflitos regionais, e que os dois países devem buscar uma solução para as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, e a intenção do governo federal é estreitar ainda mais essa parceria. Para 2025, Lula já adiantou o convite para que o presidente chinês retorne ao Brasil em duas oportunidades, a reunião dos BRICS e a COP30. Só no ano passado, as exportações do Brasil para a China somaram 104 bilhões de dólares. O valor representa mais do que a soma do que é exportado para outros 8 principais parceiros comerciais do país. Ao mesmo tempo, o Brasil importou 53 bilhões de dólares da China em 2023. Entre os acordos assinados, uma cooperação entre a estatal Telebrás e a empresa chinesa de satélites SpaceSail, que concorre com a Starlink de Elon Musk. As duas empresas usam satélites menores que ficam mais próximos da Terra para levar internet de alta velocidade para áreas remotas e rurais. Atualmente, a SpaceSail tem 40 desses satélites, conhecidos como de órbita baixa. E segundo o Ministério das Comunicações, até o final do próximo ano, pretende lançar mais 600 satélites. Até 2030, a previsão da empresa é ter 15 mil satélites. A Starlink, que já atua no Brasil, tem 5 mil satélites em órbita.
Ei, Fih, o parceiro é bom para negócios, mas tem que ser mantido a uma certa distância para não ser engolido por ele ou sair queimado pelo fogo do dragão chinês. A seguir, Ucrânia lança mísseis de longo alcance contra o território da Rússia. E esta responde lançando míssil intercontinental contra o território ucraniano.